Nós somos um grupo pequeno, nós somos à volta de 300 irmãs, de 18 nacionalidades diferentes, por isso é uma grande diversidade, e nós temos à volta de umas 50 comunidades. Claro que na nossa congregação as comunidades abrem e fecham de maneira oscila, não é? Não é sempre igual, porque depende de onde estamos as necessidades. Hoje temos necessidade aqui, amanhã não temos, é preciso ir mais além. Por quando temos uma comunidade, uma igreja que já está, que vemos que realmente está bem organizada, nós temos que ir mais longe. Então deixamos e vamos para comunidades onde realmente a igreja ainda não está presente, não tem pessoas para enviar, e é a nossa função de ir, é a nossa missão de ir.
Irmã, como é que acolheu esta eleição? Como é que acolheu?
Com muita surpresa e com muita fé, porque eu já estou há 12 anos no Conselho Geral, por isso já faço um serviço administrativo ao serviço da congregação há 12 anos, e em princípio, pela normalidade dos nossos serviços, eu devia acabar agora e voltar para a missão, digamos, de terreno, a missão de base, de proximidade com as pessoas, mas não. Aconteceu que as irmãs me pediram este serviço e então eu aceitei com muita fé, sabendo bem a nossa realidade. Então eu estou com muita esperança, porque temos que guardar esta esperança no coração e no nosso olhar, porque um capítulo também nos dá perspectivas de esperança, mas assente, com os pés muito assentes numa realidade que é nossa.
É a primeira portuguesa a assumir esta missão.
Quer dizer, não me situo assim dizendo sim, sou a primeira portuguesa, não. Situo-me dizendo sou uma espiritana, porque é isso que faz de mim hoje algo, é porque eu sou espiritana, porque eu escolhi um carisma específico que é unicamente missionária. Então o nosso carisma unicamente missionário me faz sair das minhas fronteiras de origem e ir dar a vida, toda a minha vida, fora do meu país natal.
Que percurso é que fez até aqui?
Então, eu professei, as espiritanas estão em Portugal, desde 1941, eu conheci as espiritanas, fiz a minha formação como noviça em Braga, logo de seguida, então, fiquei em Lisboa um ano a trabalhar com jovens e depois fui para a França, onde aprendi o francês de maneira a poder falá-lo de maneira corrente. E depois fui para a República Centro-Africana. E aí estive na Diocese de Bambari a trabalhar com juventude, num liceu, com a GEC, penso que em francês é assim que se diz, a GEC também. E depois de lá fui de novo para a França, porque fiz um instituto, l'ISTR, um Instituto de Ciências e Religiões. Então fiz 2 anos e depois daí fui para a Costa do Marfim, onde fiz 3 anos e meio, fiz estudos em jornalismo, da imprensa escrita. E daí fui para o Congo Brazzaville, onde vivi 7 anos em Tulisi. Fomos reabrir uma comunidade, uma casa, que tinha fechado por causa da guerra. E então nós fomos, as primeiras irmãs foram as franciscanas missionárias de Maria e as segundas fomos nós. Mas para a zona onde nós estávamos, nós fomos as primeiras a ir após guerra. Porque as nossas irmãs estavam lá e tiveram que partir durante a guerra. E então fiquei lá durante 7 anos e depois chamaram-me ao Conselho Geral, num capítulo, e fiquei 12 anos em França.
E daí chega à Superior Geral. Este capítulo geral, que grandes temas, que grandes preocupações emergiram?
Neste momento, para nós, é importante, porque em 2021 fazemos 100 anos de fundação. Então, para uma congregação, 100 anos de fundação é uma vida. É aí que nós começamos a ter um olhar retrospectivo, histórico, e também sobre o nosso carisma, a espiritualidade e sobre aquilo que realmente nós somos, o que é que fazemos e o que queremos fazer. Então este capítulo foi muito nesse sentido, de ver que temos que fazer talvez um regresso no nosso presente, sem querer viver um passado, mas voltando ao nosso passado para viver melhor o nosso presente e nos projetarmos sobre um futuro de fidelidade ao nosso carisma. E é um carisma que é difícil viver hoje, mesmo para os jovens, unicamente missionário. Nós sabemos, quando nós professamos a nossa congregação, nós não ficaremos no nosso país natal. Nós vamos partir para partilhar a nossa fé, partilhar a nossa vida, fraterna com outros povos, até morrer.
É isso,
até
o carisma.
Enterradas. Isso, isso. Evangelização. Nós nascemos para a primeira evangelização e sair, partir, como o Papa Francisco nos pede, para as periferias. E nós já começamos em 1921.
O que é que a irmã pensa fazer? Pode avançar algumas prioridades pastorais?
Quer dizer, neste momento, sabe, a gente não decide sozinha. Nós decidimos sempre com um conselho geral. Eu tenho irmãs minhas que foram eleitas, como eu, como conselheiras. E nós vamos fazer a primeira reunião e depois, claro, com aquilo que o capítulo nos deu, sim, temos que olhar talvez também para a América Latina, onde já estamos presentes, mas talvez desenvolver mais a nossa ação. Temos noutros países da África comunidades talvez que precisam de desenvolver mais, de termos investir em pessoal. Mas uma coisa é certa, temos que viver mais profundamente a nossa vida fraterna, o nosso carisma, unicamente missionário, este carisma de proximidade, de estar com os outros, de partilhar, mesmo se os outros pertencem a outras religiões, mas este diálogo da vida, para que nós possamos continuar a dar testemunho hoje, eu penso que é isto que as pessoas esperam de nós, que Cristo continua ressuscitado para todo o homem.
Falou da presença em África, que presença é essa?
Nós estamos na África de expressão portuguesa, mas também estamos na África de expressão francesa e de expressão inglesa também. Bom, as irmãs onde elas estão, elas assumem serviços de saúde, como enfermeiras e outras, farmácias, energéticas, elas assumem ensino, muito ensino, desde a escola, desde o pré-escolar ao ensino básico, ao colégios ou liceus, como por exemplo na República Centro-Africana, que temos até o 12º. Elas assumem pastorais, quer dizer, fazemos muita coisa diferente, depende. Até podemos ouvir mais minhas que fizeram pastoral rural, num momento dado. Elas iam pelas aldeias e elas viam com as pessoas tudo que era higiene básica, como nutrir as crianças bem nutridas, como fazer poços, como criar pequenos postos de saúde básicos, de saúde primária. Quer dizer, é um trabalho bastante largo.
Estão em Moçambique, não é? E não só.
Sim, estamos em Moçambique, estamos em Angola, na Guiné-Bissau, em Cabo Verde já há muitos anos, países de expressão portuguesa. E depois estamos na República Centro-Africana, no Congo Brazzaville, no Senegal, nos Camarões, e depois estamos na Nigéria e depois noutros países, sim.
E aqui em Portugal?
Aqui já fomos muitas irmãs, agora estamos à volta de umas 40 e tal. Estamos em Braga, no Fraião, para quem conhece, perto do Sameiro. Estamos também, aí assim, em Braga, temos um jardim infantil e depois temos as irmãs já de uma certa idade que vivem lá, que já deram muito às missões. E depois estamos também em Viana, em Alvarães, diocese de Viana do Castelo, muito na pastoral juvenil, pastoral da catequese. E depois também estamos no Alentejo, em Saboia. Também numa missão de proximidade. Em Lisboa estamos muito na pastoral paroquial, na pastoral da juventude e no acolho das irmãs que passam.
Já falou aí do Papa Francisco, numa igreja em saída.
Sim, sim. O Papa Francisco é um Papa muito querido e que nos fala muito porque ele vem muito, o seu pontificado vem muito ao encontro daquilo que nós somos e que queremos realmente ser, segundo a nossa fundação. Sim, é uma igreja em saída, uma missão que deve ir ao encontro dos outros, mesmo se por vezes temos que ultrapassar barreiras sociais e mesmo políticas, por vezes. Mas não ter medo de ir ao encontro daqueles que são esquecidos, que são excluídos, que são postos de lado. E hoje em dia, nas nossas sociedades, é muito fácil de pôr alguém de lado porque as nossas sociedades têm leis que favorecem a exclusão, por vezes.
Te falou em barreiras sociais e políticas. Em que é que está a pensar?
Olha, estou a pensar assim, digamos, hoje em dia, tudo o que é imigração é muito duro porque nós todos somos povos migrantes. Nós não podemos dizer, eu nasci neste país, este país é nosso. Nós todos viemos de algum lado. Então nós hoje todos somos chamados a acolher aqueles que chegam, mesmo sabendo que por vezes, bom, as situações são variadas e múltiplas. Mas se as pessoas deixam a sua terra natal, toda a gente gosta da sua terra. Se as deixam, é porque há problemas políticos e sociais graves. É porque as pessoas não têm que comer, não podem ter uma vida normal, um conforto mínimo humano e espiritual mesmo. Então, eu penso que, por vezes, as nossas políticas criam, não só, eu não conheço muito bem Portugal, já estou há muitos anos fora, em termos de política, não estou habilitada para falar. Mas posso dizer que, mesmo em termos de comunidade europeia, de países europeus, nós, por vezes, criamos políticas porque temos que ser verdadeiros com nós mesmas, connosco mesmo. Por vezes, somos nós mesmos que vendemos as armas a esses países. Por vezes, somos nós mesmos que fazemos um pouco a confusão. A gente destabiliza para melhor reinar. Não quer dizer que os outros estão isentos de todas as responsabilidades. Não. Cada um tem a sua responsabilidade, mas nós temos que assumir também as nossas.